Eu acho que sem uma sustentação, né, da opinião pública, com esses temas sendo tratados, ora reconhecendo, ora cobrando ao governo, às empresas, aos parlamentares, aos políticos, às lideranças, fez com que a gente pudesse avançar significativamente. Mas, como eu disse, não podemos, em nome dos acertos, ter uma atitude complacente com os erros. E aí, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Que a meta brasileira, aprovada no Congresso, ela precisa ser regulamentada imediatamente. Levou um tempo para ser sancionada, e durante, inclusive, a campanha, eu mencionava que era necessário, né, que a gente fizesse esse esforço. A regulamentação é fundamental. E para que haja, né, essa regulamentação, é fundamental que, para isso, o governo deve publicar a projeção das emissões de 2020 na forma prevista na lei, né, e com o consequente limite de emissões totais do Brasil em 2020. Um outro aspecto é em relação aos estudos que levam às projeções, né, que devem ser transparentes, né, e abertos para que se possa, né, ter uma avaliação antes do decreto de regulamentação. Aqui há uma cobrança, né, nessa transparência, nessa participação, e eu quero aqui colocar mais um ponto. A transparência também sobre como os dados são calculados. É fundamental que isso seja disponibilizado para a sociedade, mas também para o próprio governo. Me parece que o próprio Ministério do Meio Ambiente, o Instituto de Pesquisas Espaciais, não tem acesso a essas informações. Eu lembro que, até bem pouco tempo, nós não tínhamos no Ministério do Meio Ambiente acesso às informações em relação à questão do desmatamento. A gente anunciava o dado e não tinha as informações. A sociedade civil também não tinha. Nós disponibilizamos os dados hoje para todos os setores do governo, para a sociedade, e não aconteceu nenhuma catástrofe. Pelo contrário, isso ajudou com que as ações do governo ganhassem respaldo da sociedade para evitar, inclusive, desgastes em relação a algumas medidas duras. Eu lembro que, quando havia pressão para revogar as medidas do plano de combate ao desmatamento, o que assegurou que elas não fossem revogadas em 2008 foi a transparência, que fez com que a mídia e a sociedade civil desse respaldo ao governo para que o presidente Lula mantivesse, pudesse manter as medidas. Então, essa é uma questão que eu gostaria de ressaltar. É fundamental também que o governo passe a publicar as estimativas anuais de emissões totais e por setor, pelo menos aqueles que estão na Lei de Mudanças Climáticas, que é o setor de energia, transporte, indústria, mineração, construção civil e agropecuária. Olha como a história, ela é fantástica. E eu sempre digo que a derrota ou a vitória a gente mede na história. Quem diria que hoje nós estaríamos aqui ouvindo do IPAM e do Greenpeace que quem mais deu transparência ao processo foi o Ministério da Agricultura. Até bem pouco tempo atrás, né, a gente não tinha um registro como esse. E foi graças, inclusive, aos tensionamentos que tivemos dentro e fora do governo, que hoje a gente pode ter aqui esse registro para mostrar que as coisas não são petrificadas e que, quando os avanços acontecem, há uma atitude honesta da sociedade em fazer o reconhecimento. E a gente, que às vezes está na vanguarda, não pode se conformar até onde foi e, de repente, ser superado por aqueles que estavam até bem pouco tempo atrás de nós. Então, é que a gente possa fazer essa efetiva equilibração. Uma outra questão é que, a partir das metas, é necessário que o governo estabeleça um indicador da sua evolução na economia de baixo carbono. Uma espécie de índice, é exemplo do que a gente tem em relação ao PIB. A gente não mede o PIB? Vamos também fazer, né, um índice onde a gente possa medir a intensidade de carbono por unidade do PIB. Isso seria uma coisa inovadora, revolucionária, para que o Brasil pudesse anunciar o PIB e anunciar o quanto foi as suas emissões. E a gente até poder mostrar que é possível crescer na economia e diminuir nas emissões de CO2. Seria mais uma contribuição do Brasil para outros países, inclusive reforçando essa agenda. Para que esse indicador, né, para esse indicador seria necessário que a gente tivesse, né, uma espécie de medição para, do mesmo jeito que a gente tem uma espécie de medição para a inflação, como eu já falei, a gente tivesse também para as emissões. O Brasil está comprometido seriamente com a agenda do clima, independente de existir ou não um acordo internacional. Foi isso que o presidente Lula disse lá em Copenhague, eu me lembro muito bem. Isso soou de uma forma fantástica na opinião pública internacional e nacional. Agora, nós não podemos ir para Cancún ou para qualquer lugar dizendo que, para fazermos qualquer coisa, nós precisamos que os Estados Unidos, nós precisamos que os países desenvolvidos, que a China e que a Índia, nós vamos ter cada vez mais credibilidade se nós afirmarmos na agenda de que nós vamos fazer isso, independentemente de quem quer que seja, pelo compromisso que temos com o nosso país e com o planeta. Então, acho que essa mensagem ela não pode ser, em hipótese alguma, olvidada. E que a gente não queira nenhum tipo de retrocesso em relação à legislação ambiental brasileira. O que está acontecendo, e eu estou percebendo, e aí gostaria de dialogar aqui com os parceiros, Johannes, a Branca, não é? E o próprio embaixador Sérgio, é que há uma verdadeira mobilização na Câmara dos Deputados e no Senado para, no artigo 23 e no Código Florestal, né, fazer a política de terra arrasada na legislação ambiental brasileira. E querem fazer isso antes de terminar essa legislatura. Será uma conivência terrível do governo dar poder a um Congresso que, no Senado, dos que saíram para a reeleição, só 13 conseguiram se reeleger. Os que vão aprovar essas mudanças, se forem aprovadas, não têm satisfações a dar para a sociedade brasileira. Quem deve aprovar ou não essas medidas, essas mudanças, tem que ser a nova casa, a nova Câmara de Deputados e o novo Senado, que vai ser renovado em 2/3. E não fazermos água assodado no apagar das luzes para evitar desconfortos, né, possíveis para o governo futuro. É isso que é dito, eu não sei se isso é verdade, mas se isso for verdade, é muito grave que possamos ir para Cancún para receber os elogios, os reconhecimentos da comunidade internacional, quando na prática se está promovendo o retrocesso, porque as metas serão seriamente comprometidas. Inclusive, não é? É pior o que estão querendo fazer com o artigo 23, que deu tanto trabalho para a gente fazer aquele acordo que foi encaminhado para cá, necessário para a divisão de competência no licenciamento entre estados e municípios, para acabar com a sobreposição, que é retirar as competências do IBAMA para fiscalizar desmatamento, retirar as competências do IBAMA para aplicar multas, não é? E, ao não poder fazer isso, nós vamos estar delegando para os estados, que é vulnerável ainda à pressão, na maioria deles, não é? Uma tarefa que o governo brasileiro poderá pagar um preço muito alto lá na frente. Por último, eu gostaria de colocar aqui, não é, algumas questões que eu queria ouvir dos que estão na mesa. Obviamente que a sociedade civil fez a sua manifestação e depois uma sugestão de encaminhamento, senhor presidente, da nossa comissão. Mas gostaria de perguntar ao Ministério de Relações Exteriores, né, aliás, ao Ministério do Meio Ambiente, né, que, observando os dados do inventário nacional das emissões recém comunicadas, os números finais são quase idênticos às estimativas feitas tanto pelo MMA quanto pelo próprio MCT. A pergunta que eu faço é a seguinte: se nós teremos, não é, estimativas anuais feitas pelo governo a partir dessa experiência que, no meu entendimento, é perfeitamente possível de ser feita. E que essa estimativa cumpriria um papel pedagógico junto às empresas, junto à sociedade, não é? Para que a gente pudesse avançar nessa agenda, tanto quanto avançamos na agenda do combate ao desmatamento. Ainda perguntar quando o governo planeja tornar público o memorial de cálculo das emissões brasileiras, dando o mesmo nível de transparência e acesso público a esses dados, como já ocorre no caso do monitoramento do desmatamento da Amazônia, feito pelo INPE. Para, inclusive, não termos dois pesos e duas medidas. Nós temos, não é? No MCT, o Instituto de Pesquisas Espaciais, que faz a divulgação dos dados de forma transparente, e, por outro lado, nesse caso, nós ainda não temos. E eu vou utilizar, Branca, a palavra ainda não temos. Né? O Plínio me chamava muito de Poliana, mas se eu não acreditasse, hoje você não estaria fazendo o elogio aí ao Ministério da Agricultura. Né? Ainda não temos a mesma atitude em relação a essa questão. Então, é fundamental, e a minha pergunta é também a você. A Casa Civil, ao Johannes, como o governo pensa regular o mercado brasileiro de redução de emissões previsto na lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas? Uma outra pergunta ainda à Casa Civil é, passado quase um ano da publicação da lei que instituiu o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, a mesma ainda não foi regulamentada. Eu sei que isso foi dito que está acontecendo, mas como eu sei que depende, é a Casa Civil que tem essa liderança, eu gostaria de saber quando isso vai acontecer. E ao Ministério de Relações Exteriores, qual é o balanço dos compromissos assumidos pelo Brasil na COP15 em Copenhague no ano passado, né, que o Ministério faz, e quais são as posições que o Brasil defenderá, né, durante a COP16 em Cancún, no México. E, com isso, eu gostaria também de fazer uma rápida pergunta aqui ao Marcelo, né, de como ele vê a participação da sociedade civil em Cancún, considerando o alto nível de frustração que tivemos em Copenhague, onde, no meu entendimento, a sociedade brasileira deu um cheque branco para os líderes mundiais e eles não souberam o que fazer com aquele cheque em branco. Eles tiveram ali uma generosa, né, participação da sociedade, um grande apoio, né, e agora eu sinto que há uma desmobilização muito grande. Né, e, por último, saber, né, se, de fato, o presidente Lula está indo e quem, né, está na delegação brasileira, porque o ano passado nós tivemos uma participação de alto nível, né, e, inclusive, com a presença dos três candidatos à presidência da República, o que causava um estranhamento e, ao mesmo tempo, uma espécie de alegria na opinião pública internacional. Eles perguntavam, mas no Brasil esse tema é tão relevante a ponto dos três candidatos estarem aqui, não é? E eu pergunto se novamente nós vamos ter esse nível de relevância. Porque quando a gente está preocupada com a criança, não é? Não importa como ela esteja. Se está banhada e cheirosinha para a gente faturar os beijinhos e o aperto na bochecha, ou se ela está, às vezes, zangada, chorando, berrando alto, não é, precisando ser trocada as fraldas. Quando a gente tem compromisso com a criança, a gente está lá para o que der e vier. Eu acho que concluí as perguntas. E uma coisa que eu queria sugerir à nossa comissão, senhor presidente, eu sei que nós não somos aqui os titulares, Vossa Excelência está aí conduzindo os trabalhos, é que a gente possa abrir, durante as audiências públicas, pelo menos para duas ou três perguntas para os internautas. Não é? Eles acompanham as audiências, têm contribuições a dar, que a gente pudesse criar uma espécie de mesa organizadora das perguntas que chegam, para que a gente pudesse também ler, através da mesa, duas ou três perguntas, que acho que seria muito interessante para essa participação e essa abertura a que se referiu o Paulo e o Marcelo.
Muito bem, senadora Marina Silva. Vejo que isso aí é um encaminhamento muito positivo e precisa ser efetivado pela Secretaria da Mesa num próximo evento, né? A não ser que já haja condições hoje de relatar essas perguntas dos internautas que estão acompanhando essa audiência pública. Mas, de imediato, nós passamos a palavra aos representantes do governo, inicialmente, a quem a senhora dirigiu alguns questionamentos. Então, poderão fazer uso da palavra.
Bom, obrigada, senadora, pelas perguntas e pelos comentários. Eu gostaria de falar que realmente é possível, não só para o Ministério do Meio Ambiente, não só para o governo, mas para quase qualquer pessoa minimamente informada, pegar os dados do inventário e fazer uma projeção. Então, nós no Ministério temos já uma plataforma, estamos agora incluindo os dados do novo inventário, e essa projeção, quer dizer, para atualizar, fazendo uma observação anterior, o Ministério do Meio Ambiente, ele prepara o inventário nacional para atender a uma exigência das Nações Unidas, da Convenção do Clima. Então, um compromisso assumido junto à Convenção do Clima e que tem períodos, limites no tempo. Então, o compromisso era entregar as emissões até 2005 e assim foi feito. É claro que, para a política pública, para a gente tem que puxar esse... Não é? E o próprio ministro Sérgio Rezende, na apresentação no Palácio do Planalto, ele fez essa projeção até 2009. Então, com dados, que a gente chama dados de atividade, então, por exemplo, existe toda uma metodologia para fazer o cálculo das emissões do setor de energia, com fatores de emissão, enfim, digamos, com um cálculo mais sofisticado, mas se você tiver os dados sobre os combustíveis, é só substituir na equação os dados dos combustíveis, que são publicados anualmente, e a gente consegue ter essas emissões. Então, não é complicado, do ponto de vista metodológico, fazer essas projeções. Então, o Ministério, nós teremos, sim, uma plataforma com esses dados atualizados, publicados pelo Inventário Nacional. O que nós não faremos é o inventário em si, ou seja, ver se a cada indústria continua mais ou menos com a mesma estrutura ou se mudou a estrutura produtiva. Então, aí, essa modificação o Ministério da Ciência e Tecnologia fará periodicamente. Estamos, inclusive, verificando a possibilidade de que esses dados fiquem públicos na página do Ministério do Meio Ambiente para quem quiser ter acesso via internet. Então, com relação à metodologia, também o MCT publica esta metodologia de cálculo. Então, existe essa transparência. O que nós também estamos solicitando, e ainda não temos, eu gostei do termo que a senadora utilizou, porque eu acho que nós ainda não temos, mas nós já solicitamos também, os dados primários que o MCT usa para fazer esses cálculos, o que facilitaria ainda mais a possibilidade de fazer a projeção de uma forma ainda mais detalhada.